Muito bem, estamos começando mais um momento técnico aqui no Notícias Agrícolas. E esse momento é para a gente discutir, enfim, entender a safra de soja desse ano. A gente tem acompanhado, e você com a gente aqui no Notícias Agrícolas, a variação muito grande da produção pelo Brasil inteiro, né, em função de clima afetando algumas regiões, muita chuva no começo do plantio, depois veio a seca, enfim, as condições adversas atrapalhando aí o resultado final da produção de soja aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, como a gente pode avaliar essa soja? Quais os aprendizados que ficam a partir do que aconteceu esse ano? Para isso, a gente convidou o Áureo Lantman, que todas as terças-feiras está aqui com a gente, para nos ajudar a entender quais foram as lições dessa safra, principalmente a de soja, nesse ano tão diferente em relação ao comportamento do clima. Seja bem-vindo, viu, Áureo? Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Se não fosse essas condições climáticas adversas, a gente obviamente teria um outro resultado, mas já estaríamos num outro patamar de produção aqui no Brasil? Seja bem-vindo.
Tá, muito boa tarde. Em função aí dos 35 milhões e 800 mil hectares semeados com soja esse ano, e se nós considerarmos a média do ano passado, na melhor das hipóteses, com um clima um pouco mais estável, uma distribuição de suja um pouco mais uniforme, nós teríamos condições de produzir em torno de 122 milhões de toneladas de soja. Isso seria uma alta produtividade, uma boa. Mais que isso aí, seria caso muito difícil de acontecer. 122 seria o máximo que a gente poderia tirar caso houvesse uma boa distribuição de chuva. O Brasil vai produzir pelo menos aí, eu acredito, em torno de 115 milhões de toneladas de soja por hectare. Houve uma estiagem muito severa, principalmente no Paraná, que em determinadas regiões do Sudoeste comprometeu até 40, 50% da expectativa de produção que o agricultor desejava. Então, o que vai ficar de lição é que estiagem extremamente prolongada, né, comprometem muito a soja no Brasil. Mas fica a grande. Por que que ela compromete tanto assim? Aí nós teríamos aí uma segunda questão a ser considerada, não é, Alex?
Na verdade, esses impactos de ordem climática, eles poderiam ser atenuados.
Exatamente. Nós poderíamos atenuar esse impacto grandioso que aconteceu com a estiagem desse ano. E de que maneira? Primeiro, solo. Um solo com correção de perfil. Nós tivemos alguns exemplos aqui no Paraná em que uma estiagem de 20 dias semelhante à que aconteceu, a soja poderia atravessar esses 20 dias sem perda muito significativa. A questão é que nós temos muito solo que não estão suficientemente preparados para aguentar uma estiagem. A questão de cobertura com palha, de correção do perfil do solo e principalmente da data de semeadura. Nós não podemos mais continuar com uma data de semeadura da soja dependente. A data de semeadura de soja, ela tem que ser independente. E hoje ela é dependente do milho safrinha. Isso aí atrapalha bastante. E ela é mais sentida quando nós temos uma estiagem como a desse ano, em que se concentra, né, muita semeadura de soja logo nos primeiros 15 dias de setembro, com boa ou pouca umidade. Então, isso, o plantio concentrado, numa mesma época, qualquer problema que acontecer, ele pega em todo, ele não vai pegar por parte. Então, nós teríamos que ter um calendário, existe um calendário próprio para soja, independente do que o agricultor vai fazer com o milho safrinha. Na medida que você fizer isso, problemas de estiagem, eles não vão ser eliminados, mas eles podem ser atenuados no contexto geral, e o nosso rendimento poderia ter sido maior do que o que a gente está prevendo aí, em torno de 115 milhões de toneladas de soja na safra 18-19.
Agora, você falou aí da questão dos solos como um componente importante aí, principalmente nesse momento onde o clima não favoreceu muito o desenvolvimento das plantas. Basta um sistema como a gente adota hoje de sucessão de culturas?
Sim. Veja bem, o Paraná elaborou já uns 4 anos atrás um mapa, um documento intitulado Ambientes de Produção de Soja no Paraná, em que esse documento, esse mapa, revela exatamente o quê? Em que regiões do Paraná a produção de soja é mais estável, em que regiões do Paraná essa soja é menos estável. E como é que isso foi possível? Na retomada de um conjunto de mais ou menos 15 anos de produção de soja, onde se observou em 400 estações meteorológicas do Paraná como é que era a distribuição de chuva e, principalmente, qual era a variação de temperatura. Isso aí revelou que determinadas regiões do Paraná, isso deve acontecer no Brasil também, o plantio de soja é muito restrito. Ele é muito mais comprometedor do que agregador em termos de rendimento. Então, se essas informações fossem levadas em consideração para um planejamento, e aí entra a questão de sucessão e rotação de cultura, sucessão é o que a gente vem fazendo, soja, milho, soja, milho. Mas o sistema de rotação de cultura com palha, com exploração diferente do volume do solo, com correção do perfil do solo, com gesso ou uma calagem, isso aí poderia dar muito mais estabilidade a nosso rendimento. Porque veja bem, Alex, hoje nós temos variedades de soja convencional que no Paraná, coisa de 30 quilômetros aqui de Londrina, vai se produzir 90 sacas de soja por hectare. Com a estiagem que aconteceu, não tão grave, mas houve estiagem. Mas por que isso aconteceu? Você vai lá ver, perfil do solo, 1,5 metros de sistema radicular. Um sistema de rotação de cultura, não de sucessão. Soja, milho, safra, não. Entra soja, milho, verão. Então, nós temos que entender que o potencial de rendimento da soja do Brasil é muito maior do que a gente vem obtendo. Mas para isso, nós vamos ter que ter um calendário independente e medidas que a gente sabe quais são. Né? Corrigir o perfil do solo, fazer rotação, a gente sabe. Há um conjunto enorme de informação para isso. Para estabelecer um rendimento de soja mais estável. Senão, apesar de que essa estiagem desse ano foi extremamente severa, mas ela podia ser atenuada em algumas situações.
O resultado poderia ser outro, então?
Poderia, evidentemente poderia. Poderia em venda a 115. Na verdade, hoje, se você olhar o conjunto de informações, tem grupos dizendo que o Brasil não passa de 111 e tem grupos dizendo que o Brasil passa de 118. Nenhum dos dois. Vamos ficar com 115 milhões de toneladas, que é bem próximo àquilo que nós estamos já entrando no mês de março, a grande maioria das lavouras já foram colhidas. No Paraná, houve agricultor que perdeu 40%, 50%, até 60%. Mas na média do Paraná, o segundo estado maior produtor de soja, vai ficar em 10% de perda em relação ao potencial que ele poderia ter tido caso não houvesse estiagem.
Pois é. Você citou aí, Áureo, a importância de se conhecer a diferença de uma sucessão e de uma rotação de cultura. Mas o produtor hoje, ele sabe essa diferença? Eu pergunto porque, às vezes, quando você está numa propriedade, pergunta para o produtor, você faz rotação? Ah, faço, planto soja no verão e planto milho no inverno. Isso não é rotação, né?
Não é rotação. Isso é uma sucessão. E é uma sucessão que não vem dando certo. Apesar de que os agricultores ganham dinheiro nessa sucessão. Uhum. Soja, milho. Ganham dinheiro. Mas não a longo prazo. Essa sucessão, ela levou... Não existe em agricultura uma tecnologia ad eterno. O uso constante de uma tecnologia, da mesma tecnologia, ela acaba não dando certo. Haja visto que nós estamos observando hoje. Glifosato, soja, mais uma aplicação de glifosato, milho, safrinha, glifosato. Isso não está dando certo mais. O glifosato não está dando mais conta. Um conjunto de erva daninha que se adapta bem na soja, também no milho. A questão de nematóide vai bem na soja e vai muito melhor no milho. Isso aí está trazendo grandes problemas, né? Que, aliado à estabilidade climática, não está deixando a gente produzir tanta soja quanto é o potencial do nosso solo, quanto é o potencial de iniciativa do agricultor, que melhorou muito nesses anos, e quanto é o potencial das tecnologias oferecidas. Então, se bem que nesses anos que eu tenho observado soja no Brasil, nós avançamos bastante. Há grupos de agricultores que se reúnem de uma forma independente, de cooperativa ou qualquer coisa assim, e tratam entre eles de decidir a melhor tecnologia. Fecha a safra, se reúnem, colocam lá os pontos positivos e negativos e dali tiram o seu pacote para aquela região. E essa ação tem dado muito certo, tem melhorado muito. E você vai ver qual é o ponto crucial disso, dessas ações, é rotação, sucessão, correção do perfil do solo, data de semeadura. Isso aí é que tem garantido, nesses anos mais comprometidos com o clima, uma estabilidade maior da produção de soja.
Muito bem. Agora, você acha que as informações climáticas de longo prazo, aliada aí ao conhecimento dessas áreas de maior ou menor risco de produção de soja, elas podem acabar prevenindo aí problemas relacionados a condições climáticas?
Muito, muito. O próprio Notícias Agrícolas tem um programa com a senhora Cristina, né?
Cristina Queiroz,
Exatamente. O programa dela é fantástico, porque o que ela apresenta ali é um conjunto de dados de longa data, é uma síntese de mais de 15, 20 anos que consegue dar uma assertiva muito grande o que pode acontecer em termos de clima. Então, as informações de clima no mundo, principalmente no Brasil, evoluíram bastante. A previsão de clima, isso evoluiu muito. Mas, às vezes, ela não está sendo levada em consideração. Quer dizer, se planta numa data errada, mesmo sabendo que as informações de clima não favorecem aquela data, e semeia-se assim. Aí pode ocorrer, como ocorreu esse ano, uma estiagem muito significativa e acabar comprometendo. Mas o conjunto de informações que é apresentado não só no programa do Rural Notícia, em outros sites, ele tem que ser levado em consideração. Existe hoje previsão de safra extremamente significativos, confiáveis, em que o conjunto lá de 15, 20 anos de distribuição de água, aliado à informação do El Niño ou Laninha, consegue dar muito mais segurança ao rendimento. Mas, pelo que eu estou vendo, em algumas situações, isso não é levado em consideração. É levado em consideração eu plantar soja o mais rápido possível para viabilizar o milho safrinha. Isso aí Em muitos casos não está dando o resultado esperado. Digo, apesar de que o agricultor ganha dinheiro com isso. Ah.
Dá para considerar que isso é falta de planejamento, Áureo?
Como é que
Dá para considerar que isso é falta de planejamento? Tá faltando
é? Não.
planejamento?
Ah, sim, falta planejamento. Mas não é, às vezes, só um planejamento pontual do agricultor. O que falta no Brasil é um planejamento mais macro, mais global. Com a seguinte pergunta: quanto de soja o Brasil quer produzir numa determinada safra? 120, 130, 110, 115, 118? No momento que isso acontecer, nós vamos selecionar áreas, e para isso já existem informações quais são as áreas de maior estabilidade, né? Não comprometer o agricultor, por exemplo, que tem lá 4 mil hectares, e a ele se diga: você só plante dois, porque sua área é de muito risco nessa safra, mas você não vai perder o dois que você não vai plantar, o governo vai garantir a tua renda, nós seremos muito mais eficientes. E argumento para definir quanto o Brasil quer produzir de soja em cada safra existe. Existem dados climáticos, disposição do agricultor, variedade, tecnologia para controle de erva, de doença, existe isso. O que o Brasil estaria precisando é de um macro planejamento. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar muito estável nessa coisa toda, né?
Agora, isso não poderia ser encarado pelo produtor como uma interferência no poder de decisão dele, Áureo?
Pode, né? Pode. Ele tem o livre-arbítrio, né, de semear o que ele achar melhor na época que ele quiser, do jeito que ele quiser. Desde que atenda aquelas considerações do seguro, que exige uma determinada adubação, um determinado tratamento fisiocultural. Mas pode ser encarado dessa maneira. Mas quando o agricultor perceber que ele não vai perder com isso, ele vai ganhar com isso, aí fica mais fácil, né, de argumentar perante o agricultor que isso é viável para um país que tem a dimensão que tem, para ter os problemas que tem. Imagina você plantar soja de uma latitude 32 sul até 5 norte, com latitudes diferentes, né? Com áreas com potencial muito bom para soja e outras com extrema recessão, como acontece aqui no Paraná. Nós temos áreas aqui no Paraná com areia, né, na beira do Rio Paraná. São áreas de muito risco para a produção de soja. Muito risco. Mas mesmo assim se semeia. Muito bem. Ah, mas o risco é maior. Então, o que está faltando para nós, para o Brasil, é um planejamento melhor. O que que nós queremos com a soja? Até quando nós queremos ir? Ilimitado? Não, acho que não. O Brasil tem que tomar esse tipo, acho que, de atitude. Quanto de soja nós queremos produzir a cada safra?
Mas se a gente souber disso, você acha que isso ajuda numa produção mais estável?
Muito mais, muito mais. Com os dados que se tem hoje de clima, de solo, de variedade, data de plantio, isso aí agregado numa equação, nós podemos ser muito mais eficientes, muito mais estáveis do que a gente vem fazendo hoje, né? Veja bem, você planta soja hoje em altitude de 50 metros. E se planta soja em altitude de 1.200 metros. Né? Há variedade para as duas situações. Há tecnologia para duas situações. Mas qual dessas atitudes, num determinado estado, é mais arriscado a semear? Então, está na hora do Brasil pensar um pouco maior nessa questão do soja. Né? O que que nós queremos com soja, evidentemente? Produzir até onde der, ou produzir de uma forma mais eficiente e mais estável.
Agora,
Né?
de uma forma geral, toda safra traz um aprendizado. Qual que é o aprendizado desta safra, na sua opinião, Áureo?
O aprendizado não é uma lição nova, é uma lição já antiga. Data de semeadura, isso aí tem que ser arrumado, arranjado. E a lição que fica novamente é levar em consideração o conjunto de informações que o agricultor tem em relação ao clima. O rendimento dele podia ser um pouco mais estável do que foi. Eu não quero dizer que com uma estiagem dessa não aconteça nada em termos de maior rendimento. A estiagem que deu esse ano foi extremamente grave. Mas aqueles agricultores que plantaram numa data mais adequada, que tinham um solo mais preparado, eles conseguiram atravessar esse período de estiagem com mais estabilidade. Então, a lição não é nova, mas ela é reincidente, a lição, para que se tomem medidas mais seguras para o agricultor não perder o que ele perdeu esse ano. Né?
Muito bem. Bom, toda safra, imagino que a gente vai ter aí um obstáculo a ser superado. Mas, na sua opinião, qual vai ser o maior problema das nossas próximas safras? O que a gente já precisa começar a ficar atento, Áureo?
Bom, nós temos aí pela frente um problema muito sério do glifosato. Durante muitos anos, o glifosato facilitou muito a vida do agricultor. Então, uma aplicação antes, semear, uma aplicação depois, estava resolvido. A mesma coisa com o milho, milho safrinha. O uso de uma mesma tecnologia em agricultura durante muito tempo, ela perde a eficiência. Isso é esperado, é normal. Nós temos que considerar que isso é uma atividade biológica. E a atividade biológica reage. E ela reagiu. Ela trouxe variedades aí de capim extremamente resistente já hoje ao glifosato. E aliado a isso, nós estamos observando uma crescente rejeição, até por parte da Rússia, agora ando falando, que não quer mais soja com glifosato. A mesma coisa acontece com alguns países europeus. Isso vai ser um embaraço muito grande. Serão dois problemas. Aqui, o glifosato vencendo, né? Se fala aí no dicamb, que é uma saída problemática, não é tão fácil. O glifosato é fácil. Uma aplicação antes, semear, uma coisa. O dicamb não é bem assim. Ele vai dar muito mais trabalho ao agricultor. Vai dar muito mais trabalho ao agrônomo. Ele será uma posição muito mais difícil do que é hoje. Vai ser difícil produzir. Não difícil, vai ser um pouco mais difícil produzir soja com alternativas que não sejam o glifosato. Mas ele está vencendo, está para acabar. E do outro lado, nós temos um comércio exterior que está rejeitando. Esse vai ser um problema muito mais sério do que problemas de estiagem. Problemas de estiagem, a gente tem saídas, né, com tecnologia. Agora, problema referente ao glifosato, a equação é muito mais complicada do que da própria estiagem, né? Agora, só para comentar, eu acho que eu já comentei aqui que nós tivemos agricultor a 40 quilômetros aqui do Londrina, comentei, né? Que tirou 90 sacas de soja por hectare. De uma área convencional. E com uma estiagem grave. Mas ele conseguiu fazer isso também, né?
Muito bem. Ora, eu tenho uma pergunta aqui do Zezé Cismeiro. O Zezé é de Goiôerê, aí do Paraná.
Conheço bastante.
E ele faz uma afirmação, a seguinte afirmação. De acordo com a sua colocação, iremos colher menos de 2 milhões de toneladas do que foi anunciado. Gostaria que fosse apenas isso, mas nossos associados da ProSoja relatam uma perda muito maior. Ele considera aqui, Áureo.
No Paraná, no Brasil todo, eu considerei aqui Brasil todo. Nós vamos, em vez de 120 milhões, 120 mil toneladas, nós vamos cair, acho que, para 115 no Brasil todo. O Paraná, o Zezé tem certa razão. Porque ela não pegou só aquela região do oeste do Paraná. Ela pega aqui, por exemplo, no norte, na região de Bandeirantes, Cambará, foi extrema, e aqui em Londrina, que também foi muito afetada. O que sobrou de bom no Paraná é o centro, a região de Campo Mourão, Guarapuava, né, que é um pouco mais alto, se planta mais tarde, e a região de Ponta Grossa. Essas aí sobreviveram bem.
Muito bem. Então, de qualquer forma, a gente tem uma safra que deixa lições, e, como você bem lembrou, são lições que já foram aprendidas e que
Já
precisam só colocadas em prática, né?
é uma residência.
É uma reincidência, é isso aí. Fica a dica aí para você pensar então no que aconteceu e no que pode vir pela frente, principalmente, e de que forma você pode se preparar para evitar problemas mais drásticos aí na sua lavoura, na sua cultura.
Então, na
Paulo.
verdade, Alex, o que eu coloquei hoje aqui é para discutir. Não é, eu não apresentei solução nenhuma. Mas eu acho que nós temos em soja temas para discutir com muito mais profundidade, como nós estamos discutindo. Essa questão de clima, da data de plantio, isso é muito relevante. E nós estamos. A data de plantio, nós não estamos, nós estamos negligenciando. É, essa que é a verdade. Ela não está sendo levada em consideração como um parâmetro, um fundamento de estabilidade da cultura. Isso teria que ser levado mais em consideração. Aí a gente poderia até melhorar muito o nosso rendimento. Porque aqui no Paraná, 10 de setembro, 5 de setembro, se você olha nos mapas da informação da Secretaria da Agricultura, quando terminou setembro, já se plantou 80% da lavoura. Isso é muito arriscado. Muito arriscado,
É isso aí. Lições para a próxima safra. Caro Áureo Lantman, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais um tema importante aí para o produtor.
então,
Obrigado.
eu espero ter confundido essa vez. Muito mais do que esclarecido. Muito obrigado pela atenção de você.
E fica aí então o desafio do Áureo. Se você ficou sem entender, se você, enfim, ficou confuso com alguma coisa que foi colocada, pergunte para a gente, mande essa pergunta através do Fala Produtor e a gente, obviamente, vai repassar tudo isso para o Áureo, tá certo? Combinado assim? Obrigado, Áureo.
Até lá. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um programa como esse. Muito bem.
Um abraço. Tá aí então, Áureo Lantman conversando com a gente e dando detalhes aí do que aconteceu com a safra e do que poderia ser feito aí para melhorar o resultado, os impactos, principalmente de uma condição climática adversa que a gente viu acontecer em várias regiões do país. A gente falou bastante do Paraná, mas isso foi visível também no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, lá no Triângulo Mineiro, em boa parte ali do Centro-Oeste, enfim, no caso de Goiás também a gente teve algumas perdas em função de estiagem. É uma condição que acabou atingindo aí a produção pelo Brasil afora. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.